Senhor presidente, senhores e senhoras, senadores e senadoras, eu tenho subido aqui dia após dia para enfrentar esse debate sobre os royalties. E tenho dito que o debate começou com royalties, mas entrou o Fundo de Participação dos Estados, a dívida dos estados, a guerra fiscal, a guerra dos portos. E esse debate, na verdade, está virando um debate sobre o Pacto Federativo. E eu subo hoje, senhor presidente, para fazer aqui alguns questionamentos. A gente sabe que para equilibrar as forças, a Constituição prevê um Tribunal da Federação, o STF, e uma Casa Legislativa da Federação, o Senado Federal. Por isso, a principal tarefa desse Senado é assegurar esse Pacto Federativo. Senhor presidente, eu tenho estranhado algumas notas na imprensa dizendo que o presidente do Senado, o senador José Sarney, tem se mostrado resistente à apreciação de projetos que tratem do Fundo de Participação dos Estados, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional e colocou um prazo até final de 2012 para que esse Congresso Nacional elabore novos critérios para o rateio do Fundo de Participação dos Estados. Eu quero trazer aqui uma nota publicada pelo jornalista Lauro Jardim, da coluna Radar, da Veja. Vou ler na íntegra. O título da nota é "Ele quer peitar o STF". E a nota diz: José Sarney vai trabalhar de todas as formas para impedir o debate do rateio do Fundo de Participação dos Estados no Senado. A lei atual, aprovada em 89, foi declarada inconstitucional em dezembro de 2010. E o STF estabeleceu o prazo de 2 anos para o Congresso elaborar uma nota. Continua a nota. Com a discussão da partilha dos royalties do petróleo pautada nos critérios do FPE pela emenda IPSE, a revisão do rateio ganhou força recentemente. Há quase um mês, Sarney recebeu Gilmar Mendes, relator da ação direta de inconstitucionalidade no STF, em seu gabinete, e ouviu uma mensagem clara: o rateio terá de ser revisto. Sarney, porém, não deu um fio de esperança a Mendes. Senadores que defendem a revisão também procuraram Sarney para lembrar-lhe a decisão do STF. Ouviram de resposta um sonoro "passa fora", entre aspas: "Não vamos mexer nisso. O STF não manda aqui". Senhor presidente, eu não tenho conhecimento até agora de nenhum desmentido do presidente José Sarney. A nota, porém, para mim é muito preocupante, porque mostra a colisão de dois poderes da República. O Judiciário, cujo mais importante tribunal, o STF, declarou inconstitucional o atual FPE, e o Poder Legislativo, cujo presidente tem se recusado a pautar essa discussão. E eu quero aqui entrar nesse debate sobre o Código Tributário Nacional, debate sobre FPE, porque eu citei numa entrevista do Jornal Globo há 10 dias atrás esse mesmo raciocínio. E o presidente Sarney, aqui no plenário, fez referência ao Código Tributário Nacional de 66. E, de fato, foi esse Código Tributário Nacional de 66 que criou o FPE. Só que havia regras claras. Qual eram as regras claras do Código Tributário Nacional de 66? 5% dos recursos estavam ligados à área do Estado e os outros 95% eram um cálculo: população inverso da renda per capita. O que aconteceu? Eu tenho falado isso. A lei complementar de 89 abandonou esses critérios. Foram instituídos critérios políticos. E eu quero mostrar aqui com dados e com números. A Constituição de 88 disse que uma lei complementar tinha que estabelecer os critérios de rateio do FPE, Constituição de 88, objetivando promover equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. Ou seja, em um ano tinha que ser criada essa lei com critérios para promover equilíbrio socioeconômico dos estados e municípios. Não foi isso que ocorreu na edição da Lei Complementar número 62, de 89. A lei determinou que 85% dos recursos seriam destinados à região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% às integrantes da região Sul e Sudeste. e que os coeficientes individuais de participação dos estados e do Distrito Federal no FPE deveriam ser aplicados até o exercício de 91. Dava 2 anos para o Congresso Nacional, em lei específica, criar regras claras, objetivas. Até hoje isso não foi feito, e por isso que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero chamar a atenção de quem está nos escutando, que nem a lei complementar de 89, mesmo na questão das regiões, 85% vai para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aqui você vê, mesmo obedecendo essa lógica, assimetrias que mostram que foi um acordo político. Se fosse utilizado os números, a base do Código Tributário Nacional, a alíquota do Maranhão teria sido 6,9. A alíquota de Pernambuco, 7,8. Não foi feito isso. A alíquota do Maranhão é 7,2. Por quê? Porque assim se construiu no acordo político. A de Pernambuco, 6,9. Pernambuco tem 2 milhões de habitantes a mais. Ou seja, critérios políticos. Dou outro exemplo em relação a essa lei complementar de 89. O Estado do Rio de Janeiro, e alguns escrevem, foi feita uma média dos últimos anos. Não foi feito. O Estado do Rio de Janeiro, que recebia 4,1486 do FPE, 4,50 em 87, cai em 89 para 1,5. E essa é a alíquota do Estado do Rio de Janeiro, 1,5. Eu pergunto, por quê? Será porque o Sarney brigava com Moreira Franco naquela época? É isso. Então veja bem, todo o debate está vinculado, porque eles estão querendo mexer nos royalties, mexer nos critérios e colocar o quê em troca? Critérios do FPE, que foram declarados inconstitucionais. Senhores, senadores, tem lógica quando a gente vai ver FPE per capita. Você juntar e dividir pela população, o FPE per capita do Rio de Janeiro, R$ 39,27 por cidadão. No estado do Amapá, R$ 2.053 por cidadão. Em Roraima, R$ 2.275. Então, veja bem, o Rio é produtor, estado produtor, e pela regra deles, a distribuição vai ser essa. Esse é um absurdo por completo. Eu chamo a atenção. Nós estamos discutindo aqui números, mas eu estou convencido que todo esse processo está sendo construído com uma insensatez terrível. Nós estamos entrando num debate que vai parar no Supremo Tribunal Federal. E eu chamo a atenção e eu quero trazer aqui um ponto do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi relator dessa divisão, dessa decisão sobre o Fundo de Participação dos Estados. Olha aqui, o STF declarou inconstitucional a lei por não reconhecer nela os critérios determinados pelo artigo 161, inciso 2 da Constituição. O relator ministro Gilmar Mendes frisou que a fixação dos percentuais da lei complementar número 62 deveu-se mais a contingências históricas do que a estudos efetivamente realizados à época com a finalidade de apurar as disparidades socioeconômicas entre as regiões brasileiras. Fala mais, a natureza provisória e o caráter eminentemente político dos índices fixados pela lei complementar número 62 foram expressamente reconhecidos pelo relator do projeto, deputado Firmo de Castro, que nas razões que embasaram a referida proposta, deixou consignado o seguinte: optou-se, através desse projeto, de acordo com a sugestão das Secretarias de Fazenda e Finanças dos Estados, sobre a condução do ministro da Fazenda da época, em 1989, fixar-se provisoriamente os coeficientes individuais de participação de cada unidade da federação no FPE. Fixar-se provisoriamente os coeficientes individuais de participação de cada unidade da federação no FPE. Isso porque os parâmetros básicos, população inverso da renda per capita, hoje em 89, desatualizados, não proporcionariam o grau de distributividade que todos desejam. Reconhece o relator. Em razão das transformações significativas ocorridas na presente década, as quais estão afetando os perfis especiais de renda e população, será prudente e benéfico para todos os critérios de distribuição do FPE sejam revistos em profundidade depois da apuração do censo de 1990. O que é que ele dizia? Dizia que reconhecia que foi feito, distribuído, construído essas alíquotas dessa forma e que 2 anos depois, com o novo censo, o Congresso Nacional tinha que criar uma lei específica sobre os rateios do FPE. Isso até agora não foi feito. O STF fixou a data de 31 de dezembro de 2012 para que o Congresso edite nova lei. Federação, senador Álvaro Dias, pressupõe um pacto que equilibra as forças entre poder central, União e os entes subnacionais dos estados. Também pressupõe a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Tenho dito aqui que nós estamos vivendo um nítido desequilíbrio federativo. A União concentra poderes e arrecadação em detrimento de estados e municípios. Assim como a concentração de recursos na União fere de morte a federação, o confronto entre legislativo e judiciário abala um dos mais caros e importantes pilares da República, o princípio da separação e harmonia dos poderes, inscrito com pena de ouro no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, o executivo e o judiciário.